Noite Europeia dos Investigadores, Edgar Canelas, de novo contigo, talvez à beira-rio, não sei, mas de certeza junto ao Pavilhão do Conhecimento.
Exatamente, Jorge, e desta feita vim até aqui fora, ao pátio. Primeiro porque a noite está extraordinária, está uma magnífica noite aqui em Lisboa. E depois porque se há colóquios, se há debates lá dentro, nos espaços de conversa, digamos assim, do Pavilhão do Conhecimento, aqui fora, neste átrio, que aliás é bastante bem conhecido por parte dos visitantes do Pavilhão do Conhecimento, passam-se coisas muito, muito interessantes. Há aqui bancas que mostram, digamos assim, parte da muita ciência que se faz em Portugal. E neste caso concreto, eu vim aqui para me aproximar do mar, coisa que é muito apreciável a esta hora. Susana Gaudêncio é a minha guia. Está aqui numa mesa, aqui a coordenar uma mesa, onde estão várias colegas suas. Pode-me ajudar a perceber que ciência é esta que está aqui à nossa frente? Há um mar, há um oceano aqui, de algum modo?
Com certeza. A nossa atividade intitula-se Tesouros Oceânicos. A investigação que temos vindo a desenvolver envolve a colheita de sedimentos no oceano, neste caso estes são do arquipélago da Madeira.
Uhum.
O que nós fazemos
é... O que é que está aqui dentro destes saquinhos, exatamente?
Estes são sacos estéreis que são para colher as amostras.
Sim, mas estes têm alguma coisa aqui dentro? Isto são areias?
Areia, exatamente.
Mas areia da praia ou vamos lá mais,
não,
mais ao fundo?
São feitas colheitas até 30 metros com mergulho, com garrafa.
30 metros de profundidade.
Sim, sim. E até 1500 metros com uma draga, como está ali exemplificado naquela figura.
Muito bem. Estes são da Madeira, sim?
Sim, sim. Estes saquinhos são levados para o laboratório, onde nós vamos inocular. Trabalhamos sempre em ambiente estéril. Vamos inocular os sedimentos. Estes sedimentos não são necessariamente areia, podem ser pedrinhas, pedaços de rocha, pedaços de coral, argilas, encontramos diversos tipos de sedimentos.
E à procura do que exatamente? O que é que
nós
se procura encontrar nestes sedimentos?
Nós andamos à procura de actinobactérias. Nós, ao inocularmos os sedimentos, vão crescer vários tipos de bactérias, apesar dos meios que nós utilizamos serem específicos para esta classe. Então o que nós eles vão crescer assim
nesta caixinha, que é aquelas caixinhas,
sim,
normalmente redondas
aqui,
que costumamos ver nos laboratórios.
Este aqui tem uma actinobactéria, esta branca,
sim,
e este aqui é um fungo. Segue-se o passo de isolamento.
Sim.
Aqui é outra, ainda se
aqui uma placa muito
sedimento.
Engraçada, Jorge, diz, tem aqui umas caixinhas com uma espécie de bactéria, que são bactérias, e tem uma placa que diz estas são fixes.
É que são fixes? Porque nós, depois de as isolarmos, vamos...
Eu olhando para ali diria que aquilo era uma minhoca dentro da caixinha, mas não é.
Não, são colónias de actinobactérias.
Muito bem, e são fixes.
São muito fixes estas. Então elas vão excretar metabolitos secundários para o meio.
Muito
e são
bem.
Esses metabolitos, esses produtos naturais,
sim,
que nós estamos interessados porque eles muitas vezes têm atividades anticancerígenas ou antimicrobianas ou antivirais. Podem
Usam-se
ser utilizados
em cosmética, tintas,
na cosmética, em tintas e revestimentos. Aqui temos a cultura líquida.
Tá.
A partir destas culturas líquidas, está a ver as colónias a formar bolinhas, estão muito engraçadas. É destas culturas líquidas que nós vamos fazer um extrato bruto, que depois vai ser fracionado até isolarmos os compostos ativos.
Muito
aqui
bem.
Também tem exemplo do composto
e
isolado.
Aqui muitas... não, estas não têm problemas, sim, se abrirmos os frascos.
Não, estas não.
Aqui à vontade.
Estas aqui é que são muito
estas
mais...
patogénicas, Jorge, agora temos aqui outra a seguir, que diz estas patogénicas, estas são muito mais, fixe.
Muito mais.
Ai, mais. Já sou eu, imagina. Eu pensava que era muito mais fixe. Bem, então estas temos que ter cuidado, é? Porquê?
Sim, sim, sim. Isto é o exemplo do ensaio antimicrobiano, em que estamos a usar os compostos que estas produzem para inibir o crescimento daquelas.
Muito bem.
Com o objetivo de descobrir novos antibióticos.
Muito bem.
Estas são bactérias multiresistentes que nós utilizamos nos nossos ensaios.
Ouvimos falar agora tanto de bactérias multiresistentes.
Exatamente,
por outros
nós podemos ver aqui o alvo de inibição, neste caso.
Sim.
Aqui podem-se ver.
E depois no microscópio, as bactérias que estávamos a falar
são
mais ou menos as fixes vistas no microscópio.
E ali também podemos ver a lupa,
muito bem.
É menos ampliado.
Muito
e
bem.
eu posso ensinar também a plaquear o sedimento nas placas.
A plaquear placas, quer dizer pegar um sedimento e pôr numa placa.
Exatamente.
Aqui vamos deixar à imaginação dos ouvintes, via rádio, como é que isso se faz. Esta mesa que está aqui no pátio, cá fora, ao ar livre, aqui no Parque das Nações, junto ao Pavilhão do Conhecimento, é um bocadinho representativa de quê, Suzana? Daquilo que se faz num laboratório, daquilo que se faz no vosso espaço de investigação?
Sim, no nosso espaço de investigação, este temos vindo a desenvolver. Nós, quando depois temos uma bactéria que apresentou atividade biológica interessante, vamos proceder ao isolamento do composto que tem atividade biológica. Uhum. Procedemos à elucidação estrutural e, se a molécula for nova, está pronta para ir para um processo de patente e seguir o pipeline de descoberta de novos fármacos.
Muito bem. Trabalho, então, do Departamento de Química, do Departamento de Ciências da Vida, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, ali no campus da Caparica.
Exatamente.
Na margem sul.
Sim, sim.
Continuação de bom trabalho,
muito
então.
Muito obrigada.
Jorge Afonso, e vou aqui... Há pouco falei-te, deixa-me ver se ainda está aqui.
Os investigadores cientistas criam vida. Edgar Canela.
Criam vida e, sobretudo, que é uma das notas também que se percebe, eu que já ando a fazer estas coisas não só na Noite Europeia dos Investigadores, mas noutros lados, percebe-se o entusiasmo com que eles gostam de falar das coisas e tentar fazer com que elas sejam perceptíveis e demonstrar o trabalho. Eu vou aqui meter-me no meio da conversa só para perceber o que é que se está aqui a explicar. Vou só ler ali, mosquito, é ou não é?
Porque há insetos que parecem mosquitos, mas não são, e nós tentamos convencer no fundo, a população a participar coletando mosquitos, uhum. Porque precisamos de saber, nós, os entomologistas, não podem estar em todo lado, precisamos de saber o que é que está a acontecer, quer com as espécies que nós já sabemos que existem em Portugal,
sim, sim.
Quer com espécies que são potenciais invasoras, nomeadamente o Aedes aegypti e o Aedes albopictus, uhum. E dar-lhes a conhecer que há um link que eles podem utilizar, onde está um pequeno vídeo que lhes explica como é que podem muito facilmente apanhar um mosquito adulto, para onde é que devem enviar, o inquéritozinho que têm que preencher, depois enviam e depois, ao fim de algum tempo, nós damos o retorno.
E eu vim aqui interromper uma conversa em direto para a Antena 1, deixe-me só dizer o seu nome, Maria Teresa Novo, que é do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, um dos nossos institutos, um dos nossos espaços de ciência, que sabe muito sobre
mosquitos.
E não só.
Claro que não.
Devemos preocupar-nos, e agora têm sido muito falados com as questões do Zika, enfim, são as mais recentes, as mais mediáticas, mas estamos num país mais ou menos sossegado no que diz respeito a doenças transmissíveis por mosquitos, ou não?
Nem por isso.
Não? Então,
é assim,
não vamos assustar ninguém que esteja
não,
a ouvir-nos
na
antena
1. Não vamos assustar as pessoas. É assim, uma das espécies que existe em Portugal, o Anopheles atroparvus, foi o vetor da malária em Portugal. A malária foi considerada erradicada pela OMS em 1970.
Sim.
Graças
a Deus. Mas
isso
é história, não é dos dias de hoje, ou é?
Não é dos dias de hoje. Ah. Isso é... Não, quer dizer...
Sim.
Não há transmissão na atualidade porque conseguiu-se erradicar a malária, porque este é um péssimo vetor.
Uhum.
É um mosquito que não gosta de se alimentar em humanos e que não é muito fácil ficar infectado com o plasmódio que provoca pelo menos um dos 5 plasmódios que provocam a malária humana.
Claro.
O mais perigoso. West Nile. Este
que está aqui à minha esquerda,
sim, que é o que mais frequentemente entra em nossa casa, que é o Culex pipiens, já foi encontrado infectado com o vírus do West Nile e já houve casos de...
Mas nada de pânicos.
Sim, nada de pânicos.
Muito bem. Deixa-me
Mas só vai estar alertados para
claro,
as situações.
Claro.
Entre o pânico e estar alerta,
claro.
Há uma...
E o Instituto de Medicina Tropical sabe muito bem o trabalho que faz e aquilo que nos deve transmitir a nós. Deixe-me só perguntar à investigadora, à cientista, como é que vê estas noites, este contacto direto aqui? Nós estamos numa noite lindíssima, este contacto direto com as pessoas.
Para mim,
as perguntas que lhe fazem, como é que é? Para já não há mosquitos aqui, tanto quanto eu tenho a perceber.
Não me apercebi, é assim, para além dos meus.
Para além dos seus, mas esses estão só para ver, amigos, que dormem.
Não, mas estão vivos.
Não, naquela caixinha de rede, sim, eu pensei que estava a apontar ali para o microscópio.
Não, na caixa de rede, da rede estão vivos.
Sim, mas como é que encara esta uma noite como esta, este contacto direto com o cidadão comum?
Eu já tenho, por vocação, gosto muito de trabalho de campo, também pela natureza do meu trabalho.
Sim.
Sou um cientista que acaba por contactar muito com a população. Isso para mim é bastante enriquecedor, e eu gosto sempre muito de conseguir fazer as pessoas perceberem aquilo que eventualmente até pode ser complicado. Basicamente é o que eu gosto, porque não é de todo complicado. Às vezes pensamos, cientista é um maluco e não sei o quê. Não, isto é tudo, de um modo geral, facilmente comunicável.
E vocês trabalham para a comunidade, quer a ciência às vezes seja mais esotérica ou não,
mas a ideia
o trabalho é sempre para quem está cá do lado de fora, que vocês, imagino, querem transmitir esta mensagem,
sim,
que é preciso também que estejam ao vosso lado. Obrigado, continuação de bom trabalho.
Obrigado.
Jorge Afonso, vou ficar por aqui. Não é que não haja mais coisas para contar e participar aqui. A noite ainda é uma criança, como ouviste, aqui no Pavilhão do Conhecimento.
E vais ficar aí até um pouco mais tarde. E amanhã, pegas num camarueiro e vais apanhar mosquitos.
Mosquitos. Por que não? Ou camarões, vou ali procurar, ver se encontro camarões no meio dos sedimentos.
Bom, tá, falta
do mar
de mosquitos. Apanhas camarões.
Falta de mosquitos, exatamente. Apanho camarões, muito bem. Mas olha, deixo este recado para o ano, aliás, daqui a 2 anos, a Noite dos Investigadores é bianual, é uma iniciativa da União Europeia muito bem sucedida, há muitos países a viver esta noite, como nós estamos a viver aqui em Portugal, em vários centros de ciência, mas esta não é uma noite única. Quer o pavilhão Ciência Viva, quer o Centro de Ciência Viva, quer muitos destes institutos têm ao longo do ano muitos espaços de portas abertas e sempre com investigadores muito disponíveis para explicar o trabalho que estão a fazer, que às vezes não é muito bem percebido, digamos assim, a importância do que estão a fazer. Mas o futuro da humanidade, o futuro mais próximo de nós, passa pelo trabalho destes homens e destas mulheres, indubitavelmente. Só julgo que tenho 1 minuto ainda, dás-me 1 minuto,
rapidamente.
Jorge Afonso. É que, entretanto, olhei aqui para o fundo e está aqui uma piscina quase da minha altura.
Com piranhas.
Não sei quem é o investigador, quem é que está aqui. O que é que se passa aqui? Ah, são robôs subaquáticos. Estava à procura de quem é o dono da piscina. Não sei se consigo saber exatamente o que é que se está a passar aqui. Robôs de água autónomos. Quem é que está aqui? Não. Está toda a gente a mergulhar na piscina. Não vejo ninguém que me possa explicar o que é que está aqui a acontecer. Ah, só para terminarmos, o que é que se passa nesta piscina?
Estamos aqui a treinar.
Já agora o seu nome, deixe-me dizer, Luís Sebastião, Instituto Superior Técnico.
Exatamente, estamos aqui a treinar uma caça ao tesouro.
Uma caça ao tesouro.
Aqui que os mais jovens estão a pilotar robôs submarinos.
Uhum. 20 para... mil léguas submarinas.
Não. Aqui são 3 metros de diâmetro.
3 metros.
Já dá,
3
dá.
Metros é uma boa piscina.
Já é uma boa piscina, já dá para eles.
Com uma noite um bocadinho mais quente. Mas a que ciência a sério é que está aqui a ser mostrada?
Isto aqui é uma pequena mostra da ciência a sério que fazemos no nosso trabalho, essencialmente a fazer mapas do fundo marinho e também da coluna d'água, uma série de coisas que interessa estudar, conhecer.
Temos
uma plataforma continental extensíssima.
É verdade, é verdade.
Ferramentas robóticas para mapear.
Estes robôs que estão aqui não são protótipos ou miniaturas, são máquinas a sério.
São máquinas a sério, andam no mar. Este foi completamente desenvolvido por nós no Instituto Superior Técnico.
Tem assim uma espécie de antena parabólica para fora d'água.
É uma antena de GPS.
GPS.
De grande precisão, que utilizamos para certo tipo de manobras, em que é preciso ter maior precisão.
Exato.
Tem que ser com estas antenas maiores.
Muito bem, muito obrigado.
Adeus.
Instituto para os Sistemas e Robótica, Instituto for Systems and Robotics, Instituto de Sistemas e Robótica do Instituto Superior Técnico. Gente que tem um grande trabalho pela frente, Jorge, com a extensão da nossa plataforma continental, temos aí tanto terreno subaquático para tomar conta e para descobrir nos próximos tempos.
E vamos ter que nos despedir, Edgar Canelas, com muita pena minha.
Podes vir daqui a depois da meia-noite, ainda há muita gente à tua espera.
Vamos lá ver. Bom fim de semana e até segunda-feira, Edgar Canelas.